nós estamos aí com uma folha nova, só lembrando que o último ponto da folha 21, só vamos dar uma olhadinha, depois de Jefté, no capítulo 12 de Juízes, capítulo 12, nós terminamos aí a história de Jefté. Quem ainda tem aquela folha 17 também, que tem aquela tabela com os nomes dos juízes e os ciclos, né? Depois de Jefté tem três linhas para vocês preencherem, quem está com a apostila e as outras folhas. Porque nesse ciclo de Jefté, vieram depois de Jefté mais três juízes, só que a Bíblia não nos conta mais nada de muito, pelo menos, de muito significativo sobre esses três. Mas só vamos dar uma olhadinha, vocês podem completar na sua folha, tem três linhas depois de Jefté para você completar com esses três juízes. O primeiro deles é capítulo 12 de Juízes, versículo 8. Depois dele, depois de Jefté, julgou Israel Ibsan, de Belém. Então, Belém fica na tribo de Judá. Então, nós temos um juiz da tribo de Judá. Esses homens gostavam de famílias grandes, já notaram? Tinha ele 30 filhos e 30 filhas. Que tal uma família dessa aí? Eu ouvi uma voz masculina falando amém, não vi nenhuma mulher falando amém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. Casou fora as suas 30 filhas e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então tem um período de tempo, 7 anos. Ele era da tribo de Judá, em Belém. Então faleceu Ibsan e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, o Zebulonita, quer dizer, era da tribo de Zebulon. Julgou a Israel 10 anos. Então nós temos um outro juiz que veio da tribo de Zebulon. Julgou 10 anos, não fala nada nem sobre a família dele, e ele faleceu, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois, versículo 13, depois dele julgou Israel Abdon, filho de Hilel, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos que cavalgavam 70 jumentos. Devia ser uma cena tremenda, né? Vendo todos cavalgando. Julgou Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, foi sepultado em Piratona, até de Efraim. Então, ele era da tribo de Efraim. Depois, você olhando essa tabela, que nós estamos quase completando, você pode ver como Deus pegou de pessoas de várias tribos. Né? Uma vez eu contei, agora não estou lembrando, mas me parece que esse período de juízes pegou pessoas de, não sei se era de 9 tribos diferentes, uma coisa assim. Então, quase, né, perto de todas as tribos de Israel, produziram pelo menos um juiz. Então nós não temos informações sobre esses outros juízes. Foi um período de paz, né, um período sem problema com outros inimigos. Então agora nós vamos partir para o capítulo 13 de Juízes, e nossa folha 22, se alguém não pegou, está numa cadeira na ponta aqui, se alguém ainda precisa pegar a folha para acompanhar. Então, vamos lembrar rapidamente alguma coisa sobre o livro de Juízes. Nós falamos que o livro de Juízes tem 7 ciclos. O ciclo é constituído por aquele período de afastar de Deus, depois clamar, depois vem a opressão, depois eles clamam a Deus, Deus levanta um libertador, o povo é liberto daquele inimigo. Depois geralmente vem um período de paz. Então são esses ciclos que acontecem no livro de Juízes. Agora, o livro de Juízes tem 21 capítulos, e nós estamos apenas no capítulo 13, mas nós já estamos no último ciclo. Sansão é o último juiz que fala no livro de Juízes. Agora precisamos entender mais um detalhe. Depois do livro de Juízes, vem o livro de Rute. E depois do livro de Rute, vem o livro de 1 Samuel. E o livro de 1 Samuel vai contar a história de Samuel no início do livro, depois vai contar a história de Saul, o primeiro rei, depois de Davi. Então, o período de juízes, não é só no livro de Juízes. O livro de Rute também era o período de Juízes. Provavelmente, depois nós vamos estudar, mas provavelmente o livro de Rute aconteceu antes, bem antes aqui de Sansão, por exemplo. Então, o livro de Rute é paralelo com o livro de Juízes, é durante o período dos Juízes. E o sacerdote Eli, que aparece no princípio do livro de Samuel, foi um dos juízes. E o próprio Samuel foi um juiz. Então, esse período dos juízes continua depois do livro de Juízes para Rute e também para a primeira parte do livro de 1 Samuel. Então, isso é importante para a gente entender a sequência. Outra coisa importante. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Isso é o começo do novo ciclo, lembra? Então a primeira coisa que eles fazem é afastar de Deus, o amor esfria, né? Eles se afastam de Deus. E o Senhor, o que Deus faz quando nós nos afastamos de Deus? Deus nos rejeita? Quem sabe? Quando seu amor por Deus esfria, Deus fala assim, também ó, deixa isso ir para lá, vou buscar outro. O que Deus faz? Ele vai tratar conosco para nos trazer de volta. Quantos podem agradecer a Deus por isso, né? Que Deus não nos abandona. Às vezes a nossa carne até gostaria de ser, Deus, deixa eu em paz, deixa eu fazer o que eu quero. Não, Deus não deixa em paz. Eu aprendi com o servo de Deus aquela promessa que fala, Jesus fala no final do Evangelho, de Mateus, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E um pregador que eu gosto muito de ouvir, ele fala assim, isso não é uma promessa, isso é uma ameaça. Que ele fala assim, eis que estou convosco até o final, até a consumação dos séculos, ou seja, eu não vou largar do seu pé. Quando você vai afastando, quando o seu amor vai esfriando, eu estou atrás de você. Eu não vou largar. Então, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal, mas Deus não abandona. Mas o que Deus faz? Uma coisa nem sempre agradável. O que Deus faz? Ele entrega nas mãos dos inimigos. Então, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Então, eu queria chamar a atenção agora para os filisteus. Eu mostrei assim que agora o final do livro de Juízes vai ser uma sequência. Rute, na verdade, é antes desse período. Assim, é tempo de Juízes, mas é antes de Sansão. Então, Rute, na verdade, não é uma sequência de juízes, é paralelo, é um dos primeiros juízes, talvez, né? Agora, o livro de Samuel é uma sequência. E nós vamos ouvir dos filisteus, porque até agora, assim, cada ciclo, geralmente é um inimigo diferente. Então, tinha os moabitas, tinha os midianitas, tinha os cananeus, tinha amonitas, tinha vários inimigos que perseguiam Israel durante esse período de juízes, desses ciclos. Mas agora, esses inimigos, os filisteus, eles vão ter um destaque especial. Eu tenho certeza que você já ouviu bastante, lembra bastante dos filisteus, né? Lembra quem foi, né? De que povo fazia parte Golias, que Davi foi atacar? Quem era Golias? Ele era um filisteu. Então, esses inimigos, os filisteus, vão acompanhar, vão estar perseguindo o povo de Deus desde agora até o tempo do rei Davi. Até o tempo do rei Davi. Então nós temos Sansão aqui, depois vem Eli e Samuel, depois vem Saul e depois vem Davi. A vitória mesmo sobre os filisteus, e mesmo assim lá na frente nos reis ainda acaba aparecendo mais uma vez. Então, os filisteus são inimigos bem persistentes. Vamos ver se Deus nos mostra alguma coisa especial sobre esses inimigos, porque eles são inimigos que vão realmente perturbar o povo de Deus por bastante tempo. Onde viviam os filisteus? E aqui nós temos uma ligação até os dias de hoje. Os filisteus habitavam, né, eles falam de 5 cidades, a região dos filisteus é exatamente a região hoje conhecida como a faixa de Gaza. Até o nome Gaza já aparece nessa época aqui. Então essa faixa de Gaza, que é uma faixa do litoral, uma parte da terra de Israel, uma parte que Deus tinha prometido, essa parte onde os filisteus moravam, era uma parte da herança de Israel, não era uma terra estrangeira, era uma terra que fazia parte da promessa de Deus para Israel. Então, esses inimigos são aqueles inimigos de dentro. Nós já vimos os cananeus lá, quando Baraque e Débora foram inimigos de dentro também. Então, aqui os filisteus, eles são inimigos terríveis, e uma das razões é porque eles habitam na terra que é nossa. Eles habitam uma parte da nossa herança. E eles estão ali, são inimigos difíceis de vencer. Então, aqui também tem uma sequência naquilo que vai acontecer posteriormente. Então, hoje nós não vamos praticamente falar da pessoa Sansão. O capítulo 13, um aspecto de Sansão é que nós já falamos, vocês conhecem alguma coisa da história dele. Sansão, se podemos comparar, foi o menos espiritual de todos. Se eu fiz uma lista, que até, aliás, acho que não tinha acabado a lista, né? Eu fiz uma lista, quem está anotando, pega lá para a gente completar, que acho que no domingo passado não deu tempo. Nós estávamos fazendo uma lista de Jefté. Se você está com suas anotações, volte lá, que nós colocamos assim que Jefté era uma mistura. Sansão quase não tem mistura. Ele é quase tudo carnal, quase não tem mistura em Sansão, né? Nós vamos ter dificuldade para ver alguma coisa boa na pessoa de Sansão, no testemunho, na vida dele. Mas Jefté tinha uma mistura. Nós tínhamos uma lista ali que o aspecto ruim dele... Eu acho que os aspectos positivos nós terminamos. Vê se vocês têm 4 pontos. Primeiro ponto era que ele era uma pessoa rejeitada. Ele era filho de uma prostituta, uma pessoa que nem era do povo de Israel. Número 2, ele era líder de um bando de descontentes, inconformados, né, que era uma coisa positiva, porque eram pessoas que não estavam contentes com a situação do povo de Deus. O terceiro ponto positivo é que depois que ele foi colocado como líder, ele procurou resolver o conflito pacificamente, através de diálogo, né? Coisa que muitas vezes não é feito no meio do povo de Deus hoje, né? Nós preferimos cortar comunhão com as pessoas. Eu tenho falado isso, eu preciso falar muitas vezes, porque se nós identificamos alguns pecados terríveis com o ramo do cristianismo, que é o catolicismo, nós temos várias doutrinas e práticas que nós identificamos como antibíblicas, nós precisamos identificar quais são as coisas que os protestantes, os evangélicos têm feito durante os séculos da história que nós herdamos. E uma das coisas principais que os evangélicos fazem é fazer divisões. A prova está aí. Quantas igrejas, quantas denominações evangélicas existem hoje? Você pode fazer, mas eu não sou culpado disso. Nós herdamos isso, e a Bíblia é cheia de exemplos de pessoas como Daniel, por exemplo, Neemias, Esdras, que oravam e clamavam a Deus, não pelos pecados que eles tinham cometido, mas pelos pecados do povo de Deus. Então nós precisamos entender quais são os pecados evangélicos, cristãos, que nós herdamos hoje e que nós precisamos clamar a Deus para que Deus volte e visite o seu povo com graça e com a sua bênção realmente, né? Então isso é uma grande coisa que nós precisamos entender. Jefté foi um bom exemplo. Ele, até com quem era de fora de Israel, ele não tentou resolver o problema primeiramente com guerra, ele tentou resolver com diálogo, e isso é uma coisa que nós precisamos aprender. E número 4, nós colocamos que ele conhecia a história do plano de Deus. É coisa também que muitas vezes nós não conhecemos. Nós procuramos entender o plano de Deus para a minha salvação, mas nós não sabemos quase nada sobre o plano de Deus na história. O que, que Deus vem fazendo? Então esses eram os quatro pontos positivos de Jefté. Os negativos, que eu acho que nós não terminamos, nós falamos deles, mas não coloquei na lista. A primeira era que ele entrou com motivação errada. Ele queria liderança, né? Isso é uma motivação errada. Nós não servimos a Deus para podermos ser líderes, para termos destaque, para aparecermos. Isso é uma coisa errada, é uma raiz errada, está muito forte no nosso meio, porque é uma coisa carnal, né? Nós trazemos essa tendência. Então esse foi o primeiro ponto negativo sobre Jefté. O segundo ponto foi aquele voto que nós falamos, né? O voto dele, ele tentou comprar o favor de Deus. É uma linha muito fina, porque a Bíblia dá instruções sobre votos. Então existem votos na Bíblia, embora seja mais no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus mesmo fala no Sermão da Monte que não é para ficar jurando por alguém, sua palavra seja sim, sim, não, não. Né, o que passar disso vem do maligno. E em relação a votos, o Novo Testamento não nos dá bons exemplos. Paulo fez uns votos para tentar conquistar os judeus, mas não para dar exemplo que nós devíamos fazer voto. Mas o voto existe na Bíblia, tem salmos que falam de votos. Mas o voto não pode comprar o favor de Deus. E isso é uma tendência que inclusive está... eu diria que hoje, nos meios evangélicos, está mais forte do que uns tempos atrás. Eu não estou dizendo que tudo que faz parte de uma campanha, de uma... eu vou fazer isso para Deus, até um jejum pode ser um voto. Lógico que o jejum é uma coisa bíblica. Então, não é a coisa em si que é errada, mas a maneira como nós fazemos. Né? A atitude, a falta de entendimento... E Jefté, além de fazer um voto, ele fez um voto terrível, que era, eu vou sacrificar a Deus a primeira pessoa, né? Ele não fala coisa, aquele que sair da porta da minha casa. Então ele fez uma coisa, provavelmente influenciado pelo paganismo, com que eles estavam meio misturados, né? E ele fez uma coisa, mas o que nós podemos aprender disso é que Deus não precisava do voto de Jefté para dar a vitória para ele. Amém, irmãos? Deus não precisava. Deus está mais interessado em trazer glória para o nome dele do que nós. Acreditam nisso? Deus está mais interessado. Agora, se você tem que falar assim, ó, Deus está interessado na glória dele, mas eu preciso de uma coisa para mim. Agora, para Deus fazer uma coisa para mim, eu preciso agradar a Deus. Isso é paganismo. Isso é uma coisa da carne. Isso é uma coisa que não vem de Deus. Deus não precisa de um presente. Para começar, não tem nenhum presente nosso que possa enriquecer a Deus, que possa fazer com que Deus tenha mais alguma coisa que ele não tinha antes, não é verdade? Então, nós não podemos comprar a Deus. Então, é muito assim, difícil às vezes separar. Há muitas campanhas que são abençoadas por Deus. Eu não estou falando que nada disso serve, eu estou falando sobre a atitude do coração. Se você achar que pode comprar a Deus, você está começando com o princípio errado. Então, o voto foi um exemplo muito sério de Jefté, de uma coisa que, e como eu falei, até coloquei o nome, né, para quem está pegando a fita, do domingo passado, assim, perdendo a vitória. Como que a história de Jefté, né, a vitória dele ocupa dois versículos, sei lá, Deus, o Espírito Santo veio sobre Jefté, ele ajuntou Israel e ganhou a vitória contra os amonitas, pronto, a história da vitória dele é rapidinho. Deus nos dá a vitória, muitas vezes, no estalar de dedos. Tem uma grande preparação, né? A gente às vezes passa uma grande luta e coisa na nossa vida até chegar na vitória, e depois da vitória tem uma chave muito importante para manter a vitória. Então, ganhar a vitória para Deus é a coisa mais fácil. Agora, nos preparar para ser usados por Deus, e depois que vem a vitória, saber manter a vitória, essas são coisas mais difíceis. Jefté foi usado para ganhar uma grande vitória, mas ele perdeu a vitória com as duas coisas, né? Uma foi esse voto, e a outra foi o terceiro ponto negativo, foi a guerra civil contra Efraim. Então Jefté perdeu a vitória dele. E essa perda é tão clara que quando a filha saiu, ele viu que era a filha que ele ia ter que oferecer para Deus, ele falou assim: ó, minha filha, agora você me fez perder toda a minha alegria. Você me fez sentir como se eu tivesse sido derrotado. Ele perdeu a vitória. E depois da filha, ainda tiveram uma guerra civil por causa do sotaque dos efraimitas. Mataram 42 mil irmãos de outra tribo. E o pretexto que, assim, os efraimitas, carnais, orgulhosos, eles que provocaram. Agora, eu não sei se eu chamei atenção para isso. Tem vários contrastes na Bíblia e no livro de Juízes. Tem vários contrastes. Por exemplo, nós temos o contraste entre Abimeleque, que também foi filho de uma prostituta, mas matou os irmãos, foi totalmente errado. E Jefté, que apesar de ser filho de prostituta, Deus usou a vida dele, tinha mistura, mas ele que foi rejeitado, ele não perseguiu os irmãos. Então Deus usa muitos contrastes na Bíblia para mostrar o errado e o certo. Por exemplo, quando tinha os reis de Israel, qual foi o primeiro rei que Deus permitiu que fosse levantado? O primeiro rei de Israel? Saul. Saul serviu para quê? Para mostrar o contraste com Davi, para mostrar o que não era um homem segundo o coração de Deus. Então Deus usa muitos contrastes. E Jefté, nesse caso aqui, da guerra civil, ele é um contraste negativo. Quem foi o contraste positivo que nós já estudamos? O juiz que soube ser humilde com a mesma tribo desses encardidos filhos de Efraim, desse povo arrogante, desse povo que só quer, eles não querem entrar na hora certa, eles não querem realmente sim dar o sangue pela causa de Deus. Mas depois que passa, eles querem falar assim: por que nos chamou? Você não sabe que nós somos os principais, os maiorais, e a gente sempre tem que estar à frente de tudo? Né? Então eles eram realmente carnais, mas tinha um juiz, lembra quem foi? Gideão, tinha um juiz que soube aplacar a ira deles. Não dizer que eles estavam certos, Deus não aprovou, mas ele soube ser humilde. Gideão, depois de ter passado, olha, imagina o que Gideão passou, o sufoco que ele passou contra 100 mil soldados, 120 mil, com 300 homens só, ele que passou esse apuro, depois para ouvir os efraimitas falar isso com ele? Você não acha que Deus, né, Gideão não podia falar assim: olha, eu tenho certeza que eu vou ficar bravo e que Deus está do meu lado. Você já ouviu esse raciocínio? Eu estou bravo, mas Deus está do meu lado, que eu estou certo. Jefté estava certo. Os efraimitas vieram contra ele e Jefté estava certo, só que Jefté fez a coisa errada. Ele perdeu a vitória. Ele perdeu a vitória, fazendo o voto e fazendo a guerra civil contra os efraimitas. Gideão foi humilde. Gideão falou assim: que eu fiz em comparação com vocês? Né? Ele cedeu, ele deixou. E quantas vezes Deus não está interessado? Quantas discussões de casal, né, para a gente fazer o negócio chegar bem perto, assim, né? Mãe e filha, marido e mulher, pai e filho, seja quem for. Quantas discussões não tem? E você fala: eu não posso ceder porque eu estou certo. Agora, da próxima vez, pense um pouquinho. Eu estou certo, mas eu posso fazer a coisa errada. Jefté estava certo e perdeu a vitória. O final, eu até acho, Jefté, depois de tudo, ficou só 6 anos como juiz. Eu, na minha opinião, Jefté morreu de tristeza. Ele perdeu a vitória. Então nós podemos perder, nós podemos estar certos e perder a vitória. Você acha que o mundo lá fora interessa em saber qual das duas igrejas que estão brigando está certa? Você acha que o mundo lá fora interessa nisso? Não. O mundo vê carnalidade. O mundo vê divisões. O mundo vê obras da carne que não trazem vida para ninguém. Então, isso são as lições de Jefté, mistura, né? Então, nós temos ali os três pontos negativos e os quatro positivos e os três negativos, né? Então, voltando para Juízes capítulo 13. Então, a vida de Sansão, já sabendo de imediato que nós não vamos ver muita coisa boa na vida dele, nós vamos procurar tirar as lições de Deus. Agora, interessante, Deus deu no livro de Juízes 4 capítulos para ele. 4. Não tem esse tanto de narrativa para nenhum dos juízes no livro de Juízes. Nenhum. Ele ganhou mais espaço. Então, o que eu entendo disso? Tem alguma coisa que nós precisamos aprender. Essa história dele, apesar de ter exemplos negativos, tem alguma coisa para nos ensinar. Vamos prestar atenção? Vamos dar ouvidos? Vamos ver se aspectos da vida de Sansão podem falar a nossa vida? Vamos ver se nós podemos entender algo que Deus quer falar sobre a situação da igreja. Só que hoje, nem vamos terminar provavelmente, o capítulo 13, na verdade, não é sobre Sansão, é sobre os pais de Sansão. Então hoje nós vamos ver sobre o nascimento dele e essa história. Talvez nem todos os maridos vão gostar desse capítulo, porque aqui tem um homem que também não deu, assim, vocês vão ver a história. Se vocês pensam que Deus não tem senso de humor, se prepare, porque aqui eu vejo claramente o senso de humor de Deus. E Deus gosta de usar as pessoas que não são, aqueles que não são os principais. Ele humilha, ele pega aquilo que não tem nada. Abra os olhos, que é uma história interessante, cômica, tem lições, tem coisas tremendas aqui nesse capítulo. Versículo 2. Vamos lembrar de um aspecto aqui, voltando para o versículo 1. O Senhor, depois que os filhos de Israel fizeram o que era mal, o Senhor entregou os filhos de Israel nas mãos dos filisteus por 40 anos. Agora, 40 anos, pelo menos 20 desses anos, quando acontece essa história aqui, provavelmente era bem no começo, né? A sequência cronológica não está muito clara aqui, mas Sansão o anjo vai chegar e vai prometer o nascimento de Sansão. Pelo menos 20 anos Deus vai gastar. Olha como Deus está preparando antes da hora, porque os filhos de Israel vão ficar 40 anos nas mãos dos filisteus, mas uma parte desse período é aqui agora. Nós estamos vendo aí, Deus está preparando. E aqui tem uma coisa que está faltando dos outros ciclos. Não sei se o povo de Israel clamou a Deus ou não clamou, porque nesse ciclo não fala. Não sei se o povo de Israel chegou até o ponto que nem clamar a Deus, sei que eles ficaram 40 anos, é um período muito longo de opressão, e Deus está levantando um juiz, vamos dizer, pela própria soberania dele, porque realmente não tem, pelo menos mencionado aqui, aquele ponto importante que é o clamor do povo de Deus pedindo libertação. E lembre que cada ciclo que vai passando, Deus está libertando, mas a situação geral da nação, situação geral do povo de Israel está piorando cada vez mais. Por isso que nós temos essas situações. Vocês podem ver que Jefté é muita mistura, Sansão vai ser mais ainda. Versículo 2. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Opa, tem uma coisa boa aqui, não é? O que tem de bom aqui? Uma mulher que não tem capacidade natural de ter filhos. Deus escolheu, assim como ele escolheu Jefté como filho de prostituta, assim como ele escolheu Eude como um homem canhoto, assim como ele pegava cada pessoa com uma deficiência, com uma incapacidade. Meus irmãos, se nós pudéssemos parar aqui, se Deus abrisse os nossos olhos, só essa questão aqui, irmãos, era um assunto assim para a gente ficar a aula inteira falando. uma mulher estéril que não tinha filhos. O que, que você é? Estéril ou você tem muita capacidade? Você consegue produzir muita coisa natural? Você está cheio de vigor e capacidade para oferecer a Deus suas obras naturais? Ou você já entendeu que você é como essa mulher estéril, você não tem capacidade de produzir filhos? Isso é uma oportunidade para Deus. Nós pensamos, ai, como Gideão, quem sou eu? Eu sou o menor, minha família é menor, minha tribo é menor, eu sou o último, por que o Senhor veio para mim? Exatamente por isso, porque você é o menor. Por que que Deus nos pegou? Se você pensa, Deus me escolheu porque ele sempre sabia que o meu coração era bonzinho, nós erramos totalmente, nós estamos perdendo a visão da graça de Deus. Mas se nós entendemos, Deus me escolheu, ele não viu nada. Nós já lemos passagens aqui, lembra como Deus fala de Israel? Lá em Deuteronômio, Deus fala assim, vocês acham que eu escolhi vocês porque vocês eram os mais numerosos, os mais fortes, a nação melhor do mundo? Não, eu não escolhi vocês por isso, não. Tem gente que fica orando para Deus fazer, que a Bíblia fala, Deus quer colocar o seu povo como glória na terra, Deus quer ser glorificado no seu povo. Como é que Deus é glorificado? Quando nós nos exaltamos ou quando Deus pega alguém que não é nada, um vermezinho, alguém que não tem capacidade nenhuma? Às vezes nós perguntamos, Deus, por que que o Senhor não glorifica a igreja? Por que que o Senhor não justifica, não faz a igreja ser a glória da terra? Sabe por quê? Porque a igreja está tentando ser a glória sem Deus. A igreja está tentando ser boa e rica e formosa e cheia de poder sem Deus. Nós não falamos sem Deus, mas nós tentamos produzir obras sem o sobrenatural, sem a operação da intervenção de Deus. Então, quando Deus vê, lógico, ele viu o coração, ele viu muitas coisas aqui. Uma coisa interessante que eu notei nesse capítulo também é que eu já dei uma dica, né, que Manoá só vai dar fora, né? Só vai dar fora. Você pode até fazer uma lista, né? Não vai dar tempo de ver o capítulo hoje, todo hoje, mas Manoá só dá fora. Ele não dá um dentro. Ele não consegue fazer uma coisa certa. E a mulher estéril, estéril de verdade, mas a mulher, você vai ver que ela tem muito mais percepção, ela está muito mais, ela vai falar muita coisa certa, ela vai corresponder, ela vai acreditar. A Bíblia nem nos dá o nome dela, coitada. Passa o capítulo inteiro, só falando, a mulher de Manoá, nem o nome dela aparece. Percebe como Deus faz as coisas totalmente invertido, nem o nome ficou para a posteridade, para a gente exaltar o nome. É uma mulher, lá da tribo de Dan, uma mulher estéril, mas uma mulher que ouviu a voz de Deus, o anjo veio para ela e mudou a vida dela, amém? Então tem esperança, se você sabe que para você naturalmente não tem esperança, amém? Tem esperança se você coloca a sua esperança em Deus. Então, ela era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher, que não sabemos o nome dela, e lhe disse, és estéril. É, Deus, eu sei disso. Não precisava o Senhor falar, né? És estéril. Ô, mulher estéril, sou eu, estou aqui. És estéril. Não, mas pense nisso. Já pensou Deus chegar para você e falar assim, você não é de nada. Você não tem nada, você não produz nada. Oh Deus, até o Senhor falando isso comigo? Até o Senhor acha que eu não tenho nada? És estéril e nunca deste à luz. É Deus, eu sei disso, eu nunca tive filho mesmo. Era vergonha, uma mulher sem filho, naquele tempo, ela não queria nem aparecer. Era uma vergonha terrível. Mas eis que ele fala, mas conceberás e terás um filho. Uma promessa vai mudar a vida dela. És estéril, mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque conceberás e darás à luz um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Essa palavra é bem literal, começará, porque durante todo o tempo de Sansão ganhou várias batalhas, várias vitórias, né? Uma coisa, também a gente vai adiantando, para a gente ir repetindo, né? E aquilo entrando, Sansão foi diferente também, porque em nenhuma das vitórias de Sansão, não sei se você lembra bem da história dele, nenhuma das vitórias dele, ele era um general à frente de um exército. Vocês lembram desse detalhe? Todas as vitórias de Sansão foi ele sozinho, sozinho. Sansão, fala que Sansão julgou Israel, mas nós não temos nenhuma, assim, na narrativa aqui, nós não temos nenhuma ideia de Sansão sendo um líder, nós só temos ideia de Sansão indo atrás daquilo que não prestava, ele só estava seguindo inclinações carnais, mas ele ganhou as vitórias dele sozinho, não foi como os outros juízes, que pelo menos Gideão tinha 300, eram poucas pessoas, mas tinha 300, Sansão foi totalmente sozinho. Então o anjo do Senhor deu às mães de Sansão essas instruções: você vai ter um filho, agora esse filho vai ser alguém diferente, e essa diferença tem que começar agora, desde a gestação. Durante a gestação, você não pode beber vinho, nem bebida forte, nem comer nenhuma coisa imunda. Isso era a preparação que ela tinha que fazer. Depois que ele nascesse, ele seria um nazireu, né? Para quem não conhece a passagem, a Bíblia explica o que é um nazireu em Números 6, né? Explica lá no capítulo 6, não vou tomar o tempo de ler agora, mas o nazireu era uma pessoa, normalmente, interessante que os exemplos que nós temos na Bíblia, parece que todos os exemplos que nós temos na Bíblia, pelo menos mais claras, eram de pessoas separadas desde o nascimento. Mas o voto do nazireu, lá em número 6, poderia ser um período. A pessoa podia falar assim: olha, eu vou ser o nazireu por 2 anos. Ele podia fazer um voto durante um período. Eu vou ser separado para o Senhor e eu vou ficar separado durante 2 anos, 1 ano, 10 anos, o tanto que ele estipulasse. Durante esse período, tinha 3 coisas importantes. Ele não podia beber vinho. Era uma coisa assim, que tinha fermentação, tinha álcool, mas não só isso, ele não podia beber nada, nem a uva, nada derivado da uva, nada da uva ele podia comer ou tomar. Primeiro ponto. Segundo, era esse que fala aqui, ele não podia, durante o período do voto, no caso de Sansão, seria a vida inteira. Navalha nunca poderia passar sobre a sua cabeça. E número 3, ele não poderia chegar perto de um cadáver. E lá em número 6 ainda fala que ele não poderia, nem se fosse pai ou mãe, nem que fosse alguém muito chegado a ele, ele não poderia chegar perto a uma pessoa morta. Isso com certeza não foi o que aconteceu com Sansão, né? Sansão chegou perto de muita gente morta porque ele matou muita gente. Então, com certeza isso não fez parte dessa situação especial de Sansão. Mas as duas coisas são mencionadas e, na verdade, na vida de Sansão, o que a gente mais tem como ponto principal da vida de Sansão era o fato dele não cortar o cabelo. A ideia de nazireu é basicamente a separação para Deus, né? Lá naquele tempo tinha a tribo de Levi, que era já separado para Deus, para servir as coisas de Deus, mas o nazireu podia ser qualquer pessoa. Então essa separação, o voto do nazireu, seria uma separação para Deus, que não dependia da pessoa ser um levita, um sacerdote. Muitas coisas que valiam para o levita ou para o sacerdote, valiam para o nazireu. Então, qualquer pessoa. Então, isso era uma coisa voluntária. Era uma coisa que a pessoa oferecia a Deus. Eu quero me separar para Deus. Agora, eu não sei, pode ter outras coisas importantes sobre o significado de ser um nazireu, mas eu quero só sugerir duas coisas assim que podemos entender, principalmente essas duas coisas, de não tomar vinho ou qualquer coisa derivada da uva e de não cortar o cabelo. O que, que significava isso para ser separado de Deus, para ser separado para Deus? Significava o seguinte: vinho na Bíblia é uma figura de alegria. Vinho era usado em festas, você tomava vinho, era uma figura até usada do Espírito Santo, mas é uma figura de alegria. Então, o nazireu era aquele que não iria buscar a alegria dele em outras coisas, ele ia ser separado para Deus, ele não iria buscar um pouco nisso e um pouco em Deus, não, ele ia separar um tempo para ser totalmente para Deus. Toda a fonte de alegria, de prazer dele viria de Deus. Era uma coisa opcional. Deus não estava dizendo para ser parte do povo de Deus, todo mundo tem que fazer isso. Mas era uma coisa especial. Era uma consagração especial. Era uma coisa que qualquer pessoa poderia fazer para se oferecer a Deus de uma forma diferente e especial. E o cabelo? Não cortar o cabelo. Inclusive fala lá em número 6, que ele não podia chegar perto de um cadáver, porque a consagração de Deus estava sobre sua cabeça. E essa consagração sobre a sua cabeça era justamente o fato dele não cortar o cabelo. Então, o cabelo ligado à cabeça significa, eu pensei nisso, não tenho nem ouvido outras pessoas dizer isso, mas eu pensei nisso, uma sugestão, que isso significava também que a pessoa não iria moldar a sua cabeça, com a figura exterior de cortar o cabelo, ele não ia moldar a sua cabeça com mãos humanas. Mas a cabeça dele, a cabeça é a coisa principal, é onde você pensa, é onde você tem ideias, é onde forma todas as suas opiniões. Então a cabeça seria deixada exclusivamente para Deus. Então, assim como a alegria ele não ia buscar em outras fontes, toda a formação dos pensamentos, a maneira dele pensar. Existem pessoas, algumas pessoas até chamam de ano sabático. Tem servos de Deus, homens de Deus, eu conheço, tenho ouvido várias vezes. Às vezes fala assim: olha, eu vou tirar um ano. Se ele é pastor, ele sai não para férias, mas para ficar fechado com Deus. É uma espécie de voto de nazireu. Ele não vai pensar, ele não vai ficar assistindo notícias, opiniões humanas. Ele vai, cada um vai fazer o que sente. Mas muitas vezes as pessoas se separam para Deus de uma forma especial durante um período. Falam assim: olha, eu não quero nem. Não é que seja pecado ler outros livros, ouvir outras opiniões, mas durante um tempo eu quero que a minha cabeça seja somente separado para Deus. É um exemplo, uma possibilidade, um exemplo de um voto de nazireu, de um tempo separado para ouvir e para buscar somente de Deus. Só que aqui seria a vida toda. E rapidamente só lembre de dois exemplos que nós temos na Bíblia. Não chama de nazireu, mas pelo contexto eles eram nazireus também. Samuel, a mãe de Samuel também fez uma promessa para Deus e falou: se o Senhor me der um filho, navalha nunca vai passar sobre a cabeça dele, ou seja, ele vai ser separado para ti durante a vida toda. Depois nós vamos fazer mais comparações entre Sansão e Samuel. Eu falei que Deus faz muitos contrastes na Bíblia para nos mostrar o que ele quer e o que ele não quer. E até é interessante, Samuel veio logo depois de Sansão e é um contraste. Porque as duas mães, essa por instrução do anjo, falou assim: você vai ter um filho e ele vai ser separado para Deus. No caso de Samuel, a mãe falou: eu ofereço o meu filho a ti. Se o Senhor me der um filho, ela também era estéril, se o Senhor me der um filho, ele vai ser teu durante toda a vida dele. Só que a vida de Samuel foi bem diferente da vida de Sansão. Então é um contraste. E outro homem também, que foi nazireu, embora não tenha usado o termo, foi João Batista. né, ele também tinha essa... No caso de Samuel, cita especificamente de não passar a navalha. No caso de João Batista, né, lá em Lucas 1, fala que ele não tomaria vinho. Então, às vezes, não sei se eles só enfatizam um dos dois pontos, mas eram os dois aspectos que sobressaíam mais. Então, o anjo deu à mãe de Sansão essas instruções, significa uma separação para Deus na fonte de prazeres e na forma de pensar, separado somente para Deus. Então, versículo 6. Então a mulher entrou e disse a seu marido, um homem de Deus, ela não sabia se era anjo, se não era, um homem de Deus veio a mim, cujo semblante era como um de um anjo de Deus, semblante. Ele não tinha asas, ele não tinha auréola, ele não tinha, assim, ele tinha um semblante, eu não sei se você saberia identificar, se aparecer alguém para você, se é um semblante semelhante a um anjo, mas... Ela achou que o semblante desse homem era semelhante a um anjo. Né? E nós podemos imaginar que causou impacto, um mensageiro de Deus, no mínimo fez o coração dela arder, se não tinha uma coisa assim muito grande e visível, mas tinha uma coisa que impressionou a vida dela. Extremamente terrível. Terrível, a palavra terrível, não sei se sua Bíblia fala terrível, mas não significa terrível só no sentido negativo. Terrível é uma coisa que causa temor, reverência a Deus. Não lhe perguntei de onde era, ela já sabe que o marido ia perguntar isso, né? Então, já antes dele perguntar, ela falou assim, olha, não me pergunte de quem é, porque eu não perguntei. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Não posso te falar quem era, nem de onde veio. Mas ele me disse, tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor. Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Bom, primeiro ele não está acreditando na mulher dele, porque o anjo já tinha dado todas as instruções, né? Senhor Deus, manda esse homem outra vez, porque eu não acredito na mulher, eu preciso ver com os meus olhos. Não foi? Deus, manda outra vez, nos ensine o que devemos fazer. E Deus ouviu a Manoá. Agora aqui, isso aqui é o senso de humor de Deus, porque Deus ouviu a Manoá. E o que, que Deus faz? Manda o anjo para ela de novo. Ele clama a Deus para Deus mandar o anjo para ele, porque ele não acredita na mulher. E Deus ouviu a voz dele, só que Deus, em vez de mandar para ele, manda para ela. Se isso não é Deus sentado lá dando uma risada, eu não sei o que é. Porque, né? Ele ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, estando ela no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. E a mulher deixou o anjo lá esperando e foi correr atrás do marido. Vem logo porque essa é a sua chance. Correu para dar a notícia ao seu marido e lhe disse, ele está aqui, o homem que me apareceu outro dia. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. Ele não quer seguir a mulher, mas ele está seguindo, né? Vai atrás da mulher. E veio aquele homem e lhe disse, eu sou o homem da casa... És tu o homem que falou a esta mulher? Nunca fala o nome dela, né? És tu o homem que falou a esta mulher? E ele respondeu, sou eu. Então disse Manoá, quando as tuas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Agora olha como é que o anjo vai responder para ele. Respondeu-lhe com educação, o anjo do Senhor, a Manoá, é só você perguntar à mulher que tudo que eu falei para ela é isso que você tem que fazer. De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo que procede da videira, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe ordenei, guardará. Eu já mandei para ela. O que eu já falei, está falado, não tem mais nada para falar. Então Manoá Então aqui, ó, faz a lista dos foras aqui de Manoá. Tudo ele não só dá fora. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: deixa que te detenhamos e te prepararemos um cabrito. Na verdade, era a hospitalidade deles, era o costume, né? Só que o que o anjo vai falar? Então isso é importante, porque quando se tem um verdadeiro encontro com Deus ou um anjo de Deus, existem algumas marcas. Por exemplo, o anjo não aceita glória para si. Então, Manoá, na verdade, ele está sendo hospitaleiro, ele está fazendo o que normalmente é feito, mas você percebe como ele não tem percepção espiritual. Então, tudo que ele faz, ele está pensando em termos humanos. Então, eu vou te agradar, eu vou te dar um presente. E o que que o anjo fala para ele? Interessante que essa história é um paralelo mais ou menos com Gideão. Gideão também teve um encontro com o anjo. Gideão também pediu um sinal, ele também trouxe uma oferta. E é interessante como Deus trata a mesma situação de maneiras diferentes. Porque Deus conhece a atitude. De alguma maneira, Manoá, ele está querendo que Deus dê mais atenção para ele. Então só fala com a mulher, só mostra para ela. Então eu quero ver se de alguma maneira eu faço com que o anjo e que Deus dê atenção para mim. Porque eu sou o homem, eu que estou aqui na frente e tal. Então ele quer dar assim, ele quer ter essa importância. E o anjo sabe que a motivação dele não está boa. Que ele está tentando agradar, que ele está tentando fazer uma coisa humana. Então o que ele fala? O anjo 16, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. Olha, foi uma resposta meio dura, né? Para naquela época, para rejeitar a hospitalidade, era uma ofensa. Ainda que você me faça esperar, lembra que quando chegava um hóspede, não podia ser como hoje, né? Com meia hora de tempo para falar e ir embora, né? Tinha que ter muito tempo. Chegava e falava assim: olha, então espera que eu vou pegar o cabrito lá no campo e vou preparar o cabrito. Daqui umas 5 horas nós vamos ter um banquete, né? Então a pessoa tinha que ter muito tempo. Mas o anjo falou assim: olha, mesmo que você me faça esperar, eu não vou comer o teu pão. Por que ele está falando isso? Porque não adianta você me agradar. Olha o que ele fala: se fizeres holocausto, ao Senhor oferecerás. E mesmo assim, Manoá não entendeu que era o anjo do Senhor. Talvez a gente não ia entender também, mas ele não entendeu que era o anjo do Senhor. Agora ele vai dar outro fora. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Está vendo? Está vendo? Qual o teu nome? Eu quero te fazer uma honra. Olha, esse filho nasceu porque o fulano de tal prometeu. Deus não quer isso. É um pensamento carnal, natural. E o anjo fala: por que perguntas pelo nome? Pelo meu nome? Ele é maravilhoso. Essa palavra maravilhoso, não sei se todas as traduções falam, mas significa sim, ele é insondável, ele não dá para revelar. Ele é muito tremendo. Você não pode perguntar para o meu nome. Então, Manoá se conformou e tomou um cabrito com oferta de cereais e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o Senhor fez maravilhas. Você vê como o anjo, ele representa Deus, porque isso acontece em muitos casos no Velho Testamento. Está falando anjo, 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 depende, fala assim: o Senhor. Era o anjo que estava ali, de repente fala: o Senhor fez maravilhas. Mas quem estava fazendo maravilhas? Era o anjo lá. Então ele estava representando. O anjo não quer glória para si, ele não quer oferta para si. Não só ele não quer para si, mas ele não quer para a pessoa. Porque na nossa época nós temos muitas pessoas que têm às vezes algum encontro com Deus, não podemos avaliar se foi encontro com Deus mesmo ou não, mas muitas vezes o resultado não é bom, porque a pessoa quer se exaltar, a pessoa quer ser um autor de livros, fazer palestras no mundo inteiro: eu tive um encontro, eu vi um anjo, eu tive isso, eu tive uma visão. Muitas vezes nós usamos as coisas de Deus para nos exaltar, e Deus não quer isso. Então, um verdadeiro encontro com Deus, lá no livro de Apocalipse, João caiu como se fosse morto diante daquela glória do anjo. O anjo falou assim: levanta, não faça isso. O anjo não quer glória para si. Todo verdadeiro encontro com Deus nos faz sentir pequenos e nos faz dar glória somente para Deus. Então, O Senhor fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Então você vê uma coisa quase igual que aconteceu com Gideão. Com Gideão, ele ofereceu aquele sacrifício na pedra, o anjo colocou o cajado e veio fogo sobrenatural. Aqui parece que o próprio Manoá acendeu o fogo, só que o anjo subiu na chama a Deus. Quando uma oferta é aceita por Deus, o fogo sobe a Deus. E o anjo e tudo que é sobrenatural desaparece, só fica a glória do Senhor. Isso é o verdadeiro sacrifício que é aceito por Deus. Então, o Senhor fez maravilhas enquanto Manoá e sua mulher observavam, versículo 20, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Vendo isto, Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Quando o anjo do Senhor não apareceu mais, quer dizer, ele sumiu na chama, não apareceu mais. Quando o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá, nem a sua mulher, compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Né? Vocês vão concordar comigo que nós somos, todos nós, somos como Manoá, nós temos muita dificuldade. Nós pensamos aqui, olha, devia ter entendido na hora. Quantas coisas que Deus não faz na nossa vida que são de Deus e nós ficamos aí pensando, ah, cadê Deus? Deus não vem na minha vida. E Deus tem maneiras diferentes de trabalhar na nossa vida. Então, Manoá custou, mas entendeu que era o anjo do Senhor. Ele vai dar mais um último fora aqui. Disse ele à sua mulher, certamente morreremos. Vimos a Deus. É um fora, mas ao mesmo tempo é uma reação correta, no sentido de, quando nós vemos a Deus, nós não devemos ter aquela reação, vem todo mundo, eu vi. Quando nós realmente temos um encontro com Deus, qualquer tipo de encontro verdadeiro com Deus, nos faz cair de rosto em terra, nos faz ficar pequenininhos, nos faz sentir reverência de Deus, é uma coisa, então nesse sentido ele estava certo. Só que ele ficou pensando, nossa, quem sou eu? Nós vimos a Deus, nós vamos morrer. E precisou da mulher dele para explicar a situação verdadeira para ele. Mas a sua mulher respondeu, se o Senhor nos quiser matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria deixado ouvir tais coisas neste tempo. Então ela teve, ao mesmo tempo, a reverência que estava certa, mas ela teve uma compreensão maior do propósito de Deus. Ela entendeu que se Deus apareceu, se Deus prometeu um filho, se Deus tinha feito tudo isso, é porque ele tinha um propósito, ele não ia matá-los porque tinham visto a Deus, né? E isso é muito importante, porque nós precisamos entender que Deus é tremendo, a visão de Deus vai nos fazer sentir assim, pecadores, como Isaías, quem sou eu, ai de mim, mas nós vamos entender que a graça dele quer nos usar para os seus propósitos. E depois disto, esta mulher, que ainda não sabemos o nome dela, deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Manedã, entre Zorá e Estaol. Ok, então nós vamos parar aqui. Pai amado, nós pedimos que a tua palavra, que é sempre tremenda, que tem essa história tão, ao mesmo tempo, interessante e comovente, ó Deus, que não sejamos pessoas de mente natural, que não conseguem entender o que, que o Senhor quer fazer. Possamos ter humildade. O Senhor é gracioso, o Senhor permitiu que o anjo voltasse para Manoá. Mas, ó Deus, se nosso coração, se nossa mente é uma mente natural e não conseguimos entender as tuas coisas, ó Deus, Manoá viu tanta coisa e não conseguiu entender os teus propósitos, não conseguiu entender como oferecer as coisas a ti. Não, ele não conseguiu realmente captar o que o Senhor estava querendo mostrar. Deus, não permitas que nós também sejamos um povo que presencia tanta coisa de Deus e não conseguimos entender o teu verdadeiro propósito. Faze-nos, ó Deus, como mulheres estéreis, que sabem que não tem nada, que sabem que não podem produzir nada, e que nós possamos realmente ouvir a tua voz e deixar o Senhor falar conosco e trazer um filho sobrenatural para ser produzido para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu ainda tenho as revistas Impacto, se alguém não pegou, ou o jornal Arauto da Sua Vinda, se alguém quiser pegar.